Bom dia a cada uma e a cada um dos presentes, senadores, senadores e demais convidados. Eu quero citar alguns que estão aqui nos honrando, como o primeiro secretário da Embaixada da Federação da Rússia, o senhor Alexander, o Herman Shaimovich, grande amigo, que presidente do CNPq, o Virgílio Augusto Fernandes Almeida, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Política de Informática, o Jailson Bittencourt Andrade, secretário da Secretaria de Política e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Armando Zeferino Milone, que é da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Eu creio que essas pessoas, ao lado do nosso ministro Aldo Rebelo, representam o prestígio que eles estão dando a essa comissão e representam a possibilidade de uma audiência no nível do que nós precisamos fazer daqui para frente no Brasil, uma vez que a riqueza é o conhecimento, não há outra hoje. O resto, a gente faz riqueza. O petróleo só é riqueza depois do conhecimento, se não é lama pura. Então, eu creio, ministro, que nós, senadores, agradecemos a sua presença e a possibilidade de termos aqui uma fala sua sobre as prioridades dos próximos anos na ciência e tecnologia no Brasil. Havendo número regimental, declaro aberta esta 7ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura, que se realiza nesta data, 7 de abril de 2015. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Iniciando os trabalhos da reunião, informo que essa audiência pública é realizada em atendimento ao requerimento número 2/2015 da Comissão de Ciência e Tecnologia, de autoria desta presidência e aprovada pelo plenário com o objetivo de realizar debate em torno ao tema, aspas, agenda e prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para o biênio 2015-2016. Para tal, temos a honra de receber o excelentíssimo ministro do Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, que irá discorrer sobre o tema. Eu passo a palavra ao ministro, dizendo que aqui ele é o dono do tempo, não vamos limitar o seu tempo, e apenas seria bom que no final tivéssemos tempo para perguntas. Eu tomei a iniciativa de enviar algumas perguntas ao ministro, como curiosidade que teríamos, mas o ministro, obviamente, é livre de falar o que quiser para que nós saibamos quais são as prioridades do seu ministério para os próximos 2 anos. Ministro Aldo.
Bom dia, senhoras e senhores senadores, querido presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, o senador Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, ex-reitor da Universidade de Brasília. É uma honra comparecer à comissão presidida por Vossa Excelência. Prezado governador do Amazonas, senador Omar Aziz, querido amigo de décadas de militância do movimento estudantil, querido senador Sérgio Petecão, nosso companheiro, amigo, ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa do glorioso Estado do Acre, querido senador Hélio José, do nosso Distrito Federal, senadora Ângela Portela, do nosso querido Estado de Roraima, ilustre senadora de um querido integrante da Federação Brasileira. Espero, no Ministério, poder ajudar e apoiar o Estado de Roraima. Querido senador Marcelo Crivella, amigo de muito tempo, muito contente e reencontrar Vossa Excelência, meu colega de ministério no governo passado, prezado professor Hernan Chaimovic, nosso presidente do CNPq, prezado secretário Virgílio Almeida, prezado secretário Armando Milione, prezado secretário Jailson Andrade, minhas senhoras e meus senhores, há quase que um truísmo segundo o qual vivemos a era do conhecimento. O conhecimento, traduzido como a era das realizações científicas, das conquistas tecnológicas e do esforço de inovação que propicia à humanidade a esperança de viver em uma sociedade mais desenvolvida, socialmente mais equilibrada, que consiga, a partir da ciência, da técnica, elevar o padrão de vida material e espiritual da humanidade, melhorar as condições de sobrevivência e melhorar o bem-estar espiritual das pessoas. Há uma contradição entre esse avanço da ciência, o que as conquistas da tecnologia e da inovação oferecem à humanidade, e aquilo que também a tecnologia oferece para desestruturar esse bem-estar. Pouco antes de falecer, acometido por uma doença muito grave, o senador Walter Pinheiro, alegria em vê-lo, querido e ilustre representante da Bahia, o físico e divulgador científico norte-americano Carl Sagan escreveu um livro quase de memórias e de reflexões denominado O Mundo Assombrado pelos Demônios. E esse livro traduzia talvez um pouco do pessimismo da doença, mas também as preocupações do homem de ciência com o nível de ignorância científica entre a população do mundo e a manipulação de conquistas da tecnologia que não alcançavam o objetivo maior de educar as pessoas. Ele observava, inclusive, que, segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, 95% da população da América poderia ser considerada cientificamente analfabeta. E ele dizia que esse número correspondia mais ou menos à proporção de afrodescendentes norte-americanos analfabetos no fim do século XIX, ou seja, já depois da abolição, já com o status de homens livres e mulheres, mas numa proporção de 95% de analfabetos. E ele dizia que isso era preocupante, que uma sociedade onde a ciência e a técnica ofereciam cada vez mais poder aos indivíduos e aos governos, mas, ao mesmo tempo, havia uma grande incapacidade de compreensão do que isso significava. E fazia uma observação lateral, carregada de certa ironia, dizendo que, enquanto ele escrevia aquele livro, o filme mais requisitado nas locadoras dos Estados Unidos era um filme chamado Debbie e Lloyd. Pois bem, então eu creio que uma das primeiras preocupações de um ministério que reúne ciência, tecnologia e inovação deve ser com a elevação do nível de informação científica da população e principalmente da juventude, das crianças. E eu me pergunto lá, algumas vezes em reunião com os secretários e com os presidentes das nossas instituições, por exemplo, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que foi ministro da Educação, quantas escolas brasileiras dispõem de laboratório? Quantas crianças no ensino fundamental podem se deparar com um simples tubo de ensaio, com uma proveta, com um microscópio, por mais simples que seja, o simples contato das crianças, dos estudantes, com esses equipamentos, induzem naturalmente a uma mentalidade científica diante do mundo e diante dos acontecimentos. Oferecer à população, e principalmente aos estudantes, uma educação científica de qualidade, eu creio que é um dos primeiros desafios de um Ministério de Ciência e Tecnologia digno desse nome. Deve ser essa uma das primeiras preocupações. Para que as crianças, educadas numa mentalidade científica, possam fazer frente à carga de mistificação, de desinformação, de deseducação propiciada principalmente pelos meios de comunicação. Senhores, imaginem o que é uma criança submetida a 24 horas de programação de uma televisão no Brasil. A carga de violência, de brutalidade, de mistificação a que ela é submetida. Nos meios de comunicação em geral. E aqui, antes que digam qualquer coisa, sou um homem que defende absolutamente a liberdade de imprensa, de informação, sou contra a censura. Agora, eu sou contra a censura de lado a lado. Tá certo? Eu sou contra também que me censurem sobre o que eu penso desses meios de comunicação. Então, eu acho que isso é o que nós precisamos também refletir, né? Então, uma primeira preocupação do Ministério deve se voltar, naturalmente, para a educação científica da sociedade e das crianças. Eu perguntava, até na minha solenidade de posse, nas próprias TVs públicas, e não falo apenas as TVs do governo federal, as TVs dos estados, as TVs educativas, qual a carga horária disponível para a informação e a educação científica nessas televisões, mesmo nas TVs públicas. Eu acho que essas perguntas, naturalmente, devem acompanhar um primeiro nível de preocupação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Um segundo objetivo do Ministério deve ser, naturalmente, promover a soberania científica e tecnológica do país. Eu digo que nós já vivemos a época das colônias de ocupação, onde, com um exército e uma armada, você tomava um porto e tomava conta de um país. Vivemos depois a fase da colonização econômica. Você não precisava ocupar com o exército, você ocupava com empresas. Depois vivemos a fase da colonização financeira. Você não precisava nem de empresas, você precisava de comprar e deter títulos daquele país e cobrar o juro que quisesse. Mas há também uma outra forma de colonização, que é a colonização científica ou tecnológica. Você submete o país a o domínio de um outro mais forte, simplesmente por ser detentor de conhecimento ilustre. Senador Vicentinho Alves, do nosso querido estado do Tocantins, muito obrigado pela sua presença, querido amigo. Então, eu creio que o Ministério deve promover todo o esforço para dar ao país o domínio do conhecimento básico que nosso querido senador Camelido, nosso querido estado do Acre. Muito obrigado. E creio que essa preocupação tem uma repercussão imediata e prática, porque se os senhores senadores examinarem uma das contas externas do Brasil. As rubricas que redundam no nosso déficit em transações correntes, nós vamos descobrir o custo das deficiências tecnológicas no Brasil. O Brasil teve, no ano passado, o maior déficit da história em transações correntes. E nas três contas básicas, ou seja, na balança comercial, que nós sempre fomos e sempre somos superavitários, nós fomos deficitários no ano passado. Por quê? Porque essa conta de importação e exportação de bens encontrou as commodities num ano de preços declinantes. E o minério de ferro chegou em dezembro quase 50% abaixo do preço do início do ano. Então, nós vendemos mais ferro e apuramos menos dinheiro. E todas essas commodities tiveram uma variação, quase todas, né, para baixo de preço. Então, até na balança comercial, nós fomos deficitários. Mas o déficit se pronuncia de maneira mais preocupante quando nós alcançamos a aquisição de serviços e mercadorias de alto conteúdo tecnológico. Aí o nosso prejuízo é muito grande. Agora mesmo nós discutimos essa crise da Petrobras e questionam o Brasil sobre o que se chama de conteúdo nacional, que houve um esforço de algumas empresas, e no caso da Petrobras foi um esforço muito grande, de incorporar conteúdo nacional na exploração das novas áreas do pré-sal. E muitos questionam que nós estaríamos reinventando a roda, querendo comprar, fazer aqui o que já existe lá fora. Mas o problema é que o aluguel e a compra de equipamentos é um dos itens que elevam o nosso déficit em transações correntes. Algumas das sondas, senador Crivella, que nós alugamos para a perfuração do pré-sal, chegam a custar, e são muitas, $500 mil o dia o aluguel de cada uma dessas sondas. $500 mil dia o aluguel. E nós tentamos fabricar, não é toda a sonda. Nós fabricamos aquelas partes de menor conteúdo tecnológico, aquela que nós podemos fabricar aqui, os cascos e esses essas componentes de menor conteúdo tecnológico, e mesmo assim, em parte, nós temos que alugar. E pagamos $500 mil dia por cada máquina dessa. Aluguel de equipamentos, remessa de royalties por conta da aquisição de matéria-prima ou compra direta de produtos nos Estados Unidos e na Europa, na área de fármacos, de química fina. Então, o Brasil paga um preço muito alto pelas suas deficiências em inovação. Isso, às vezes, aparece como um paradoxo, porque nós somos a sétima, oitava, chegamos até a sexta economia do mundo, mas sempre figuramos no grupo dos 10 países mais desenvolvidos e das 10 maiores economias. Mas nós precisamos estar atentos para as qualificações que podem nos ajudar a permanecer nesse grupo ou podem nos retirar desse grupo.